Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora, instrumentista e produtora musical Lívia Neri. Nascida em Salvador, Bahia, Lívia lançou seu primeiro álbum, Estranha Melodia, em 2019. Porém, sua atuação artística já ocorre bem antes dessa data. Seu primeiro EP, por exemplo, intitulado Vulcanidades, saiu em 2017. Ele rendeu o prêmio de melhor intérprete feminina do prêmio Caymmi daquele mesmo ano. Seu trabalho versa com o cruzamento de música urbana com o cancioneiro brasileiro, regado de tecnologias como samplers atrelados a características da cultura baiana. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Lívia. Mas antes de conversar com a minha entrevistada, vamos de som. Vamos escutar Beco do Sossego, faixa do álbum Estranha Melodia. Então, com vocês, Lívia Neri, no MPB Unesp.
Se aqui não tem medo, só chamego. Me pegou de jeito, me tirou do eixo. Fez de manhã cedo chá de gameleiro e beijo com beijo. Te contar. Se aqui não tem medo, só chamego. Me pegou de jeito, veio só rateiro, veio e fez um balão flutuar no céu. E fez um balão flutuar no céu. Ora, ora, Senhor, se isso não é amor. Não é amor, me diz o que é que é. Esse segredo posso te contar. Se aqui não tem medo, só chamego. E o nosso amor começou.
Soneto.
Som muito bacana para a gente iniciar este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui para conversar em nosso programa a cantora, compositora e produtora Lívia Neri. Lívia, bem-vinda ao MPB Unesp.
Olá, Renato. Olá, você que ouve o podcast MPB Unesp. Fico muito feliz pelo convite. Quero saudar todo mundo que está ouvindo. Mandar aqui já meu abraço desde a Bahia.
Lívia, geralmente eu inicio o papo querendo saber da nossa entrevistada, do nosso entrevistado, como é que surgiu a relação com a arte, com a música? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a arte e a música de alguma maneira?
Renato, eu acho que assim como muitos amigos músicos, depois a gente vai se conhecendo e vai cruzando as histórias, a minha casa era uma casa onde se ouvia muita música. Não tenho ninguém na minha família que tivesse trilhado o caminho profissional da música antes de mim. Mas uma casa onde se ouvia, de fato, muita música. Meu pai era um cara meio audiófilo, assim, né? Tinha um bom aparelho de som, gostava de se equipar e tinha muitos discos. E eu me lembro desde pequena, não só a gente ouvindo música, mas ele tinha um gravador de fita, um Tascam, e ele gravava a gente cantando, né, em casa. Então também tinha isso, um gosto pela coisa dos equipamentos, né, por não só ouvir música, mas também manipular um pouco, né, as coisas da música mesmo.
E o que você ouvia nessa época? Você se lembra, assim, os músicos que vocês ouviam?
Eu me lembro, eu acho que fica em algum lugar na gente, né, essa música que a gente ouve muito pequena. Eu lembro muito que minha mãe gostava muito do Vila Lobos, meu pai gostava muito do Fagner e de um pessoal aqui do Nordeste, aquele pessoal, é o pessoal do Ceará. Minha mãe também gostava muito do Milton Nascimento, meus pais. Então, o pessoal de Minas também fazia muito sucesso na minha casa. Além dos baianos, claro, né? Gilberto Gil, Moraes Moreira, Caetano, Maria Bethânia e Gal. Também músicas que a gente ouvia muito na rádio. Então, na rádio aqui, ouvíamos muito a música dos blocos afro da Bahia, a música do Olodum, a própria música de Carnaval de Salvador, que é muito tocada aqui. Acho que foi meio essa miscelânea. Música também, a cantoria do interior da Bahia, porque meus pais, eles são do interior, nascidos no interior da Bahia. Então, ouvíamos também muitos cantadores do interior da Bahia.
Você é natural de Salvador?
Sou natural de Salvador, nasci aqui, sim, me criei aqui.
Legal. E aí vocês têm também, né, um astral muito forte cultural, né, Lívia, em vários aspectos, né?
A Bahia é muito diversa, né? Temos uma diversidade de culturas, né? E dentro de um mesmo estado. E eu acho que o que eu posso dizer mais de Salvador e do interior, de onde vieram meus pais, que eu convivi mais nesses lugares, é que tem pessoas assim que fundaram meio gêneros, né? A cantoria do interior da Bahia, ela é muito singular. E aqui também nós temos aqui os pilares da Tropicália, né? Fundador da Bossa Nova. Então, a gente tem muita gente assim que tem um papel muito importante na criação mesmo de estilos musicais que são muito dele a base da nossa música mesmo, popular brasileira, né?
A própria família Caymmi, né? Você tem uma série de... Entre outros pontos.
Um pioneirismo imenso, né? E a gente também teve aqui, década de 60 e 70, dentro do contexto da Universidade Federal da Bahia, nas escolas de arte, um pioneirismo imenso, com a vinda de professores de uma tendência modernista, né? Então, nas escolas de belas artes, nas escolas de teatro, na escola de música, como o Smetak, é, enfim, na escola de arquitetura. Então, nós temos figuras muito relevantes, né, que vieram para cá e que fundaram uma base de ensino universitário que não excluía o popular, que conversava com o popular, que abraçava o popular e que o Smetak, ele é de Zurique, ele é suíço, mas ele foi um cara que terminou a vida dele aqui construindo instrumentos musicais, usando a matéria-prima daqui, estudou profundamente também todo o instrumental percussivo e originário daqui, né? Então, foi uma boa mistura que influenciou muita gente, certamente.
Bacana. E quando você, Lívia, teve start mesmo, começou a se relacionar com a arte no sentido de prática, foi ainda pequenina? Foi o próprio canto? Foi um violão? O que, que foi que começou na sua história, Lívia?
Eu ainda digo que o fato de eu fazer música veio, sobretudo, de eu ouvir música, de eu ter ouvido muita música. Mas, do ponto de vista prático, assim, eu tive aulas, né? Eu tive aulas de música pequena, ainda eu fiz iniciação musical. E o instrumento que eu aprendi a tocar foi o piano, que é um instrumento que, embora eu não me considere uma pianista, porque eu não me aprofundei o suficiente nesse instrumento, eu considero que ele foi um instrumento, ele é um instrumento que hoje me serve de muito suporte, né, para compor, para apresentar minhas músicas de uma forma mais simples, simplificada. Então, ele é um instrumento que eu aprendi a usar e que me serviu depois para fazer música. Então, eu tive aulas e quando eu terminei a escola, eu já tinha bandas, já tocava em bandas, mas eu não escolhi fazer a música como um caminho na universidade. Eu fui fazer a universidade de faculdade de jornalismo. Então, nós somos colegas também aí nessa área, Renato.
Sem dúvida.
Depois que eu me formei, cheguei a trabalhar como jornalista, trabalhei em rádio. Então, eu tenho um grande carinho por rádio, pelo meio radiofônico, né, e todas as variações, mundo do áudio. E depois eu fui fazer música. Vai fazer 10 anos que eu tô na música, então, já em 2014, vai fazer ano que vem 10 anos que eu decidi fazer música profissionalmente, porque sempre fazia, mas de forma paralela, né? Uhum. Não sendo uma ocupação principal. Então, o resumo da história foi mais ou menos esse.
Beleza, então, para deixar esse podcast ainda mais bacana, vamos ouvir a faixa 20 Léguas. Só na caixa.
Come.
Lívia, seguindo aí sua trajetória, teve algum momento específico que foi realmente uma virada para o seu profissionalismo musical?
Eu acho que tem um momento bem simbólico, que é quando eu deixo meu emprego na rádio, né? E aí, com as minhas economias, com as coisas ali que eu juntei, eu fui começar mesmo. Eu já tinha me equipado, de certa forma, eu já tinha um certo conhecimento em me gravar, fazer minhas próprias gravações, em fazer minhas próprias edições, fazer minhas pré-produções de música. E eu acho que a partir disso eu fui me lançando aí na coisa do fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi montar um show. Então, minha forma de sair... É engraçado, porque a gente vê hoje... Isso foi quase uma década atrás, né? Então, a gente vê hoje que os artistas, quando eles se lançam muito já com fonograma, né? Lançam no mercado fonográfico, lançam uma música, gravam e lançam. Eu fiz o caminho oposto, eu fiz um show. Então, eu comecei a me apresentar muito aqui em Salvador. Me apresentei em lugares pequenos, fazia shows, fazia participações. A partir dessa experiência de ao vivo, de tocar ao vivo, né, para o público, foi que eu amadureci as minhas próprias músicas. Elas foram mudando mesmo a cada apresentação, a cada show que eu fazia. Eu ia, voltava para casa e mudava uma coisa ou outra ali. O que dava certo, eu tomava para mim como uma boa referência, isso aqui deu certo no ao vivo. E depois disso eu gravei, só fui gravar, vim gravar meu EP em 2017. Então teve esses anos aí que foram anos de tocar muito, assim, na cidade.
Esse show que você saiu fazendo, eram todas canções suas? Era tudo trabalho autoral ou você fazia algumas, jogava algumas versões, assim, de algumas coisas?
A maior parte eram músicas minhas. Muitas delas foram parar no meu disco, foram parar no meu EP. Mas elas tinham versões muito simplificadas, era quase uma coisa meio crua. Eu levava comigo meu tecladinho, eu fazia diferentes formações, mas éramos no máximo três. Então, normalmente era eu com o tecladinho e eu uso um sample também, um sampler, onde eu disparo algumas coisas. Eu trabalho muito com camada de voz, então eu fazia essas camadas ao vivo com aquele... uma estação de loop, né? Um pedal de loop onde eu dobrava, criava camadas de voz, ia sobrepondo uma na outra, e eu levava esse instrumental todo pro palco. Então era um instrumental também um pouco diferente, então isso chamava, veja, há 10 anos atrás era um pouquinho mais diferente do que hoje. Hoje eu acho que esses recursos já estão sendo bem mais usados aí pelo pessoal na música, mas era uma coisa meio diferente aqui, sobretudo aqui em Salvador. Então foi engraçado ver que as pessoas identificavam como ela é a mulher que traz as máquinas, que mexe com as maquininhas, né?
Então, e detalhe, né? Não é simples de fazer, de você dar a síncope certinha, né? Junto com a banda, principalmente o loop, né? Você colocar o beat certo, né? Junto com o instrumento, não é tão simples,
né? Tem de fato, tem uma habilidade, né, que isso requer, mas como esse era meu instrumental prioritário, né, como eu falei, eu não estudei tanto o piano, eu fui para outro caminho, que foi esse caminho de descobrir as máquinas e como tirar som delas. Então acabava que eu passava muito tempo fazendo isso, então isso acabou gerando uma certa, eu desenvolvi um jeitinho de fazer ali, né, um jeitinho de fazer. E depois eu fui descobrindo que todo mundo que trabalha com esse tipo de aparelhagem, não é que existe assim um curso. No Brasil são pouquíssimos cursos de produção musical eletrônica. Se não me engano, são dois no Brasil todo. Então, aqui não tem, né? Aqui a gente tem a escola Pracatum, que faz um pouco isso, mas não é tão voltado para você aprender a tocar instrumentos eletrônicos. Então, cada pessoa que se propõe a fazer isso, de certa forma, cria o seu jeito de fazer, e isso é o mais legal, né? Eu senti que existia uma liberdade para eu me relacionar com essas máquinas e apresentar o resultado da minha experimentação ali. Então era bem experimental o meu show, mas esse show foi muito bom para mim, foi muito bom em todos os sentidos, né? De perder o medo de tocar ao vivo, de colocar a cara no mundo, de enfrentar uma plateia, de estudar os equipamentos, né? Porque a cada show eu queria melhorar uma coisa, fazer diferente. Então, foi bem legal esse começo meu, assim, tocando ao vivo. Eu acho que eu não me arrependo, né? Acho que foi isso, foi um caminho que me aprendi muito com isso.
Sem dúvida, é sempre uma bagagem, né? E você já sinalizou aí sobre o seu EP Vulcanidades, né? Que foi lançado em 2017. Como é que foi o processo? Depois dessa viagem, vamos dizer, sua aí, né? Dessa passagem sua, você sentiu que era o momento de juntar essas canções e gravar um EP?
Teve isso, né? A necessidade de ter um material ao vivo, um material gravado, porque as pessoas me perguntavam como é que eu te escuto. Naquela época eu só tinha um SoundCloud bem experimental também. Então, sentia a necessidade de ter um registro de melhor qualidade, mais bem feito. E, por coincidência, eu fiz um show específico, foram acho que algumas noites, e minha formação foi um baixista e um beatmaker, né? Uma pessoa que fazia na hora ali, trabalhava com as máquinas comigo. Então, esse beatmaker era o Rafa Dias. O Rafa Dias, ele é um produtor musical daqui, que hoje ele é o fundador de um grupo chamado A Tocha, que é um grupo de pagode eletrônico daqui de Salvador. Então, o Rafa Dias, na época, o A Tocha estava bem no comecinho e ele veio a tocar comigo, veio ser um membro da minha banda. Minha afinidade com o Rafa foi imediata e eu chamei ele para produzir esse disco comigo, para a gente dar os acabamentos finais naquelas músicas que eu já estava tocando, né? Então, o Rafa fez comigo esse EP, esse primeiro EP, que saiu em 2017. Teve uma recepção legal. A faixa que dá título, né, que é a Vulcanidades, ela até hoje é uma das minhas faixas mais escutadas. Então, foi uma felicidade para mim ter lançado. E depois disso, eu entrei mais numa coisa de tocar com banda. Eu já recebia convites onde a formação pequenininha já não dava tão conta, né? Essa é uma formação que funcionou muito para lugares pequenos. Aí eu comecei a tocar alguns festivais, algumas coisas, e eu comecei a me apresentar mais com eu e mais três pessoas, né? Eu e mais quatro, enfim, comecei a testar mais esses formatos de banda.
Muito bom, essa é Lívia Neri aqui no MPB Unesp. Agora nós vamos aproveitar e ouvir Vulcanidades, faixa título do EP da Lívia, lançada em 2017. Com vocês, Lívia Neri no MPB Unesp. Som na caixa.
Já é quase estação de esquentar o barro velho, por dispor de esteio bom, chegar de açoite em vão. Vulcanidades na pele,
Lívia, retomando o papo, o seu álbum oficial, Estranha Melodia, saiu em 2019. Inclusive, teve um feedback muito bom de crítica e público. Eu gostaria de saber como é que foi a concepção que, por sinal, a produção contou com um grande cara do meio musical, que é o Curumim. Como é que foi esse processo de poder gravar esse trabalho e essa parceria sua com o Curumim?
Claro, Estranha Melodia foi um disco que eu já estava idealizando há muito tempo. E eu queria muito fazer esse disco com um produtor musical paulistano, que é o Curumim. E a gente tinha muitas conexões em comum. A minha produtora na época, que era a Tatiana, ela era a produtora do Russo Passapulso. O Russo Passapulso, ele é o cantor do Baiana System, mas ele também tem um trabalho solo, que quem produziu foi o Curumim. E o Russo é meu amigo também. Então, aconteceu dessas duas pessoas, o Russo e a Tatiana, fazerem uma ponte para eu chegar ali no Curumim. Na verdade, eles mandavam minhas músicas pro Curumim, faziam assim, olha essa artista daqui da Bahia, olha como é legal aqui, olha essa música aqui, Curumim. Então, quando eu fui para São Paulo, eu já conheci o Curumim, naturalmente, porque ele já tinha vindo muito aqui à Bahia, a gente se encontrou. Teve uma ocasião em que o Russo fez um show aqui em Salvador, do projeto solo dele, e o Curumim veio como produtor e como baterista. E eu fiz os backing vocals desse show, eu fui uma das backing vocals. Então, a gente conviveu mais perto, né, porque ensaiando pro show, e aí eu pude conhecer mais o Curumim mais de perto, uma pessoa fantástica. Então, em 2018, eu fui de malinha para São Paulo, decidida a fazer meu disco. Se fosse com o Curumim, ia ser muito legal, mas se não fosse, eu ia fazer também. Eu fui para lá e quando eu fui me reunir com o Curumim, ele já conhecia algumas músicas minhas. Ele falou, ah, essa daqui, aham, essa aqui é aquela do mar, né? Ah, essa daqui é... Então, ele meio que já... Ele já estava com alguma ideia do meu trabalho. Aí, eu mostrei para ele as músicas. Falei, ó, Curumim, o que eu tenho é isso. São essas algumas músicas aqui. E eu queria muito te chamar para você produzir esse disco comigo. Na verdade, eu chamei ele para produzir o meu disco. Só depois eu fui entender que nós produzimos juntos. Porque na minha concepção era assim, né? O Curumim tem o conhecimento de coisas que eu não tenho. Então, eu entendia que ele era o produtor musical e eu era artista que, de certa forma, coproduziu. Mas ele... Depois a gente começou a entender que a gente produziu junto mesmo. Então, ele topou de cara fazer o disco. Eu tinha feito uma passagem por São Paulo em 2016 para fazer uma residência artística no Red Bull Station, que fica lá, ficava no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e essa residência me abriu portas no estúdio da Red Bull, que era um estúdio muito bom, acho que agora ele está desativado, mas ele era um estúdio fantástico, muita gente... Daquela geração que gravou discos ali entre 2016 e 2020, antes da pandemia ali, foram gravados muitos discos excelentes ali naquele estúdio. Realmente foi uma safra muito boa. E eu fiz um projeto para eles, apresentei e consegui gravar o meu disco lá. Então eu tinha o estúdio, eu tinha o Curumim e falei, vamos gravar. Então fomos para lá e gravamos. Chamei uns camaradas da Bahia que moravam em São Paulo para gravar também, porque eu queria esse sabor da Bahia no disco, né? De já ter os meus camaradas, pessoas que já tinham tocado comigo antes, pessoas que têm um sotaque baiano na forma de tocar. E o Curumim tem isso também, porque o Curumim ele acabou conhecendo muito da Bahia, da pesquisa dele, na relação com o Russo. Então ele saca muito também da música baiana.
É exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, foi um casamento natural, né, do seu trabalho com o Curumim. Era até uma pergunta próxima, mas você já respondeu exatamente isso. Porque o seu estilo, qual você já vinha assim, criando, tem muito a ver com as produções do Curumim, né, da fusão de hip-hop com jazz, com samplers, com outras questões regionais. E, sem dúvida, ficou uma obra muito bacana. E quando você ouve, você vê que tem, sim, às vezes uma mão do Curumim, mas tem todo o seu espectro baiano com elementos ali, né, Lívia?
Como eu te falei, né, ele já tinha feito mergulhos, né, na nossa música e tudo, ele pesquisa, né, o Curumim também é um pesquisador musical, E o legal também é que a minha música, eu tento fugir um pouco da música baiana que acabou sendo vendida como estereótipo da música baiana, né? A gente teve uma música aqui que foi exportada, não só para o Brasil, mas para fora, que é uma música que derivada da música do Bloco Afro, do Samba Reggae, mas que ela se tornou a música comercial do Carnaval e que em muitos momentos ela se tornou um estereótipo musical da gente, que acabou ocupando a fachada no meio de frente assim, da música baiana, e que esse estereótipo tem caído a cada dia, porque, enfim, um gênero musical que não se renovou, que não tem renovação, que não teve... não evoluiu muito, né? E que comercialmente também a gente tem vários questionamentos que a gente faz aqui, né? Sendo nós artistas independentes da Bahia. Mas o fato é que eu queria fugir um pouco disso, né? Misturar minhas influências com essa bagagem da Bahia, que, claro, que eu tenho, primeiro por ser daqui, segundo por gostar também da música daqui. Então, por mim, sacou isso logo. E Curumim era uma referência para mim, porque lá nos idos dos anos 2000, eu era estudante de jornalismo e começou aquela era dos blogs. Eu acho que você vai se lembrar disso, Renato. Os blogs, sim, que a gente conseguia baixar os discos, né? Sim. Que, na verdade, faziam isso de uma forma muito... quase prestando um serviço às pessoas que gostavam de música, que não tinham acesso a esses discos. Uhum. Imagina, eu estava em Salvador, havia poucas lojas de disco e havia que importavam discos assim, de São Paulo, dos artistas de São Paulo, até de fora. Então, e artistas mais de um MPB mais antiga, a gente não conseguia garimpar aqui no sebo de vinil, sabe? Porque eram artistas que não chegaram aqui, não chegou muito, não teve sucesso, êxito comercial aqui na Bahia. Então, eram artistas que eu conheci através desses blogs de música, que prestaram realmente um grande serviço pra gente. Então tinha Um Que Tenha, Loronix, até o Tenho Mais Amigo, Discos Que Amigo começou assim. Enfim, eram muitos blogs que a gente baixava música. E aí eu baixei o Curumim, eu baixei a Céu, eu baixei o Vado, que já é nordestino, mas eu baixei o Lucas Santana, que é baiano, mas nessa época tá lá no Rio. Então, eu conheci muitos artistas de uma cena, nova cena brasileira, que, através da, conseguindo baixar os discos. Foi lá que eu conheci o Curumim, desde lá me tornei muito fã do trabalho dele. E aí foi isso, né? Foi uma junção de uma pessoa que já foi minha própria influência, que está uma geração um pouquinho à frente da minha, e que se tornou meu produtor. Eu pude conversar com ele, dialogar, trabalhar junto. Foi um prazer enorme fazer esse disco com ele.
Legal, essa é a querida baiana Lívia Neri, contando diversos pontos aqui da sua trajetória artística. E agora nós vamos escutar a faixa título do álbum, Estranha Melodia. Vamos nessa!
Nessa estranha melodia quero brincar. Nessa estranha melodia. Nessa estranha melodia quero brincar. Nessa estranha melodia. Quando eu penso que é, no que eu vi já se foi. Entortou, deu um nó no gaga. Conta dois e subiu. Quando foi já desceu. Fez um laço no emaranhado. Nessa estranha melodia quero brincar. Nessa estranha melodia. Nessa estranha melodia quero brincar. Nessa estranha melodia. Thank you.
Seus trabalhos artísticos, você também atua como produtora musical. Inclusive, você já produziu outros bons artistas também. Nesse sentido, você poderia sinalizar pra gente o que você já fez de produção e se o fato de você ser produtora, a exigência com seu próprio trabalho fica ainda mais ampla? Você cobra mais detalhes da sua própria obra, por exemplo?
É interessante essa pergunta, Renato. Eu já produzi músicas, não, além de produzir meus próprios discos com parceiros, eu produzi faixa para Letrux, eu produzi o disco do Rony Jorge, que é um camarada daqui de Salvador, eu produzi o Luizão Maia, que também é um camarada daqui, e eu sigo recebendo alguns convites para produzir. Eu tenho mais facilidade em produzir meu próprio trabalho do que dos outros, porque a gente, o papel do produtor, por isso que eu fiquei na dúvida, eu conversei muito com o Curumim sobre isso, eu falei, como será que eu sou produtora? Dos meus trabalhos eu sou, eu não tenho mais dúvida ao dizer isso, mas eu não sei se eu sou uma produtora, aquela produtora que tem aquela, todas aquelas qualidades que eu admiro no produtor, que é o produtor que se escuta, ou seja, sabe entender o que a artista está buscando, e que pode oferecer aquilo, sabe ser honesto a dizer se pode oferecer ou se não pode. Eu sei dizer quando posso ou não posso, mas eu não sei até que ponto eu consigo ali atender mesmo, né, as demandas dos artistas que chegam. Até então tem funcionado. Quando eu fiz com a Letrux, a gente teve um contato massa com o Rony, com o Luizão. Mas eu confesso que eu não me arvoro tanto a me vender meu trabalho de produtora, né? Eu produzo mais o meu trabalho mesmo. E eu talvez concorde que isso deixa as coisas em um nível, talvez, não maior de exigência, mas em nível de detalhes, né? Porque eu me lembro que quando a gente gravou o disco, o Funai Costa foi um engenheiro de som, ele trabalhava na Red Bull na época. Ele gravou o disco, mixou também. E a gente, e o Curumim, às vezes a gente ia para sessões de mixagem, o Curumim ficava deitadinho no sofá, assim, descansando, deixando o Funai trabalhar, e eu ficava do lado do Funai, assim, ó. Mas Funai, põe mais um pouquinho de reverb aqui, ó, nesse finalzinho, você faz um reverb, você faz uma automaçãozinha só para subir aqui um pouquinho, deixa o brilhinho, aí você põe. E eu ficava assim, num grau de detalhismo. Talvez hoje, no meu próximo disco, eu não vá ser assim, porque uma coisa assim de detalhes mesmo, né? De ter muito esmero nos detalhes. E o Curumim, ele já tá bem, talvez, a experiência, com certeza a experiência e a confiança, né? Que o Funai realmente é um técnico excepcional. E ele ficava muito relaxado, produzia com outro nível de relaxamento, assim. Né? Foi realmente uma escola para mim, aprendi muito com ele também. Mas acho que isso, acho que é esse nível de detalhamento, de conseguir ouvir as coisas que você imagina e buscar a lapidar o som, né? Eu acho que isso aqui resulta do fato de eu também ser produtora. É uma vontade de entregar o som que está na minha cabeça, sabe?
Muito bom. E agora você é uma artista independente, né, Lívia? Quais são os principais desafios de ser uma artista independente no Brasil? Você, particularmente, quais são os seus principais desafios? E até benefícios também?
Claro. Eu acho que o meu principal desafio hoje, Renato, é que eu comecei a entender isso após o lançamento do meu próprio disco. É que eu sempre me preocupei com a camada musical, primordialmente, dando toda a minha atenção, meu empenho, né, na criação e na produção do resultado musical. E depois que a gente teve a pandemia, ela foi uma grande oportunidade para mim para entender um outro lado, que são os negócios da música, que é a gestão da sua própria obra, né, e da sua própria carreira, no meu caso, um artista independente. Então eu fui estudar coisas que eu não sabia sobre direitos autorais, sobre distribuição digital. Eu, inclusive, fundei um projeto aqui que se chama Ruído SSA, sendo que SSA é a sigla, né, da nossa cidade aqui, Salvador, São Salvador. Então eu fiz esse projeto Ruído SSA, com um projeto de capacitação de mulheres para o mercado da música, entendendo que havia uma lacuna muito grande da gente, artista independente, sobretudo mulheres, né? Aí a gente está numa busca aí da equidade nesse gênero, mas assim, uma grande lacuna em compreender como é que a gente gere nossas carreiras de forma sustentável. Então eu fui entender coisas que eu tinha direitos retidos, que eu tinha coisa que não estava certa, que eu tinha coisas que não estavam me pagando direito, músicas em lugares pelos quais eu não recebi, né? Então eu fui procurar saber essas coisas e fui entender que a gente precisa, como artista independente, saber sobre isso também. Então é um equilíbrio aí da divisão do seu tempo e da sua energia entre a criação musical e entre a gestão da sua obra, do que você criou e do que você vai criar no futuro, né?
E aproveitando esses tempos modernos da música, né? Você se dá bem com as plataformas digitais? Você é a favor? Uma crítica em relação ao tipo de divulgação? Qual que é a sua relação com as plataformas digitais e as mídias sociais, de forma geral?
Bom, eu distribuo a minha música através das plataformas digitais. Sei de grupos e artistas que se recusaram a serem distribuídos pelas plataformas. Eu acho que é uma coisa muito recente, muda muito rápido, Renato. Eu acho que ainda está injusto a forma como os direitos são distribuídos, né? Os rendimentos são distribuídos, o que fica com o artista, essa forma de trabalhar, que é o valor do play, né? No final, dividir o valor do play por todos os artistas da plataforma, por todos os tudo que entra a ser dividido, tem um valor de play. É claro que os artistas mais independentes, menos tocados, vão sempre estar mais desfavorecidos nessa forma de distribuir, né, os valores mesmo. Então, acho que ainda tem muita desigualdade aí, está muito injusto, mas entendendo também que é algo recente e que alguns avanços já foram feitos. Mas ainda falta a gente receber pelos conexos, os músicos receberem pela distribuição digital. Não acho que tá legal, não. Não acho que tá legal ainda. E também foi algo que eu encarei e fui estudar para entender exatamente como era, não faz tanto tempo. Então, também é algo que eu aprendi, né, recentemente. Recentemente eu aprendi como é que as coisas acontecem no mundo da distribuição digital. Mas acho que é um caminho sem volta. E é um caminho que a gente que trabalha com arte, com música, tem que, de certa forma, dialogar o mínimo necessário para conseguir ter nosso trabalho aí divulgado. E redes sociais é muito curioso, porque eu sou jornalista de formação, mas eu tenho ainda uma certa resistência. Tem até uma anedota assim, Renato, que é... Eu divulgo muito meu trabalho, né, nas redes sociais, mas eu não gosto muito de divulgar minha vida pessoal. Mas a anedota é em relação às plataformas digitais. Eu fiz o meu disco e na capa do meu disco não tem o meu rosto. A capa do meu disco, eu estou muito longe, numa paisagem rural, né? Uma paisagem assim, de natureza. E depois eu conversando com uma amiga, ela falou assim: mas Livinha, por que você fez isso? Hoje em dia, a gente só vê as capas do disco ali no player, né, do Spotify, do player das plataformas. E é muito importante ter seu rosto, porque é tão pequenininho aquele lugar ali, e as pessoas têm que associar a música a você. E eu falei: nossa, eu nem pensei nisso, né? Eu fui procurar a imagem que eu queria pro meu disco. nem pensei, né, nessas estratégias do marketing, de você usar o seu próprio rosto numa foto, etc. Então, é uma anedota, assim, que essa preocupação com a imagem e com esses elementos do marketing nem passava pela minha cabeça, sabe? Eu queria fazer meu disco e procurar a imagem que mais traduzisse o meu estado de espírito ali naquele momento. Mas eu sou uma pessoa em fase de descoberta mesmo, ainda estou descobrindo o meu jeito de me expressar e me comunicar nas redes sociais. Acho que eu vou encontrar aos pouquinhos aí um jeito de estar atuante, mas sem também estar naquela loucura, né, em busca de números, em busca de seguidores, porque é uma busca que realmente não corresponde muito a quem eu sou, né?
Bacana. E agora você poderia nos sinalizar quais são os seus trabalhos neste início de 2023 e, aliás, para o decorrer do ano, né?
Bom, eu estou fazendo agora, continuando um trabalho que começou em setembro do ano passado, uma circulação com a Bagum e o Vandal. Bagum é uma banda instrumental aqui de Salvador e o Vandal é um rapper daqui de Salvador também. E a gente já fez São Paulo, a gente já fez interior da Bahia, a gente tá muitas vezes tocando em Salvador, e estamos circulando com esse show nosso, já fizemos um clipe juntos, lançamos alguns singles juntos, e a gente continuou com essa parceria com alguns lançamentos previstos aí. E eu também estou agora naquela fase de pré-produção de novo disco, que eu quero que esse disco saia, se não conseguir que ele saia no final desse ano, no início ele já está pronto para o início do ano que vem sair esse disco. Como eu fui mãe também recentemente, eu tenho uma bebê, aí eu estou vivendo agora esse novo momento que é trabalhar com a maternidade, né? Conciliando aí com a maternidade. É uma bênção, é uma coisa muito legal na minha vida ser mãe. E é também um trampo, né? Um trampão aí para nós. Mas tá dando tudo certo, ela vai comigo nas turnê, ela vai para passagem de som, ela vai para show, já tá descoladíssima.
Já tá no meio, já logo tá no palco.
É isso aí.
Muito bom. Agora, para finalizar, então, Olivia, deixa aí seus contatos, né? Para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, acessar aí suas redes, suas mídias. Quais são os caminhos? Fica à vontade.
Pronto, então vocês podem conhecer meu trabalho através, primeiro, das plataformas. Eu tô lá, Olivia Neri, com meu disco, com meu EP. Eu tenho um site, que é o www.olivianeri.com. Esse site tem também ali você pode acessar ali diretamente os links para ir para os lugares. E eu estou nas redes sociais como Lilívia Neri. Então, L-I-L-I, Lilívia Neri. Você me encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook. Estou lá, entre em contato comigo. Eu respondo mesmo, o pessoal manda inbox, eu respondo tudo. Eu gosto super de estar em contato com as pessoas que querem trocar ideia sobre o trabalho mesmo, sabe? Eu gosto muito de trocar ideia com quem curtiu o som, quer saber alguma coisa, eu falo, enfim, tamo aí.
Legal, Lívia, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no MPB Unesp, prazerzaço te conhecer, parabéns pela obra, adorei mesmo o disco, que venham outros vários e muito sucesso aí, claro, dentro do que você busca aí na sua trajetória, tá bom?
Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço a MPB Unesp, a você que está ouvindo o podcast, que fortalece a música independente. E espero a gente se encontrar numa próxima vez.
Sem dúvida, nos encontraremos. Obrigado, viu?
Obrigada. Beijão, hein? Tchau.
Maravilha. Essa foi Lívia Neri. Então, para fechar o programa, vamos ouvir Macaca, outra faixa do álbum Estranha Melodia. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Eu sou uma macaca e quero ficar pendurada no seu tronco nu. E na boa temporada vir de lá abocanhada no seu fruto. Na maçã do rosto encosto, no pelo da barba. Moço cor de jambo, não canso de te desfrutar. Desfrutar. prepara pra seguir viagem. Não desiste, pra qualquer parada eu topo. Virar copa virada o jogo. Com você por perto é certo eu me aventurar. Pelo da barba me osco, pra qualquer parada.